conosco aqui ao telefone, o prefeito da cidade de Rolândia, doutor Luiz Franciscone Neto, abrindo o nosso programa aqui com muita informação. A gente está recebendo o doutor Franciscone, né, o prefeito aqui da cidade de Rolândia, para a gente falar a respeito de diversos assuntos, principalmente na questão da cloroquina, hidroxicloroquina. Prefeito de Rolândia, Luiz Franciscone, boa noite.
Boa noite, Décio Campos, boa noite a todos os ouvintes. Obrigado aí pelo espaço.
Ok, prefeito. E a gente já queria começar, prefeito, falando sobre essa situação da cloroquina nas últimas semanas aí, o que deu que falar isso, né, da administração da cloroquina, hidroxicloroquina. Eu queria que o senhor explicasse para a gente se aquela questão da mudança do protocolo do Ministério da Saúde para administração da cloroquina mudou, né, afetou aqui no atendimento nessa questão, porque Rolândia, o senhor, na última entrevista que o senhor nos concedeu aqui, o senhor falava sobre essa situação da hidroxicloroquina e a cloroquina. Mudou alguma coisa? Continua sendo ministrada aqui na cidade de Rolândia?
Não mudou nada, Dércio. Né? Na realidade, o protocolo que o Ministério da Saúde publicou na semana passada, ele somente oferece a opção pro médico que atende na atenção primária à saúde, ou seja, nos postos de saúde, oferecer para os pacientes a opção de ser tratado com hidroxicloroquina nos casos suspeitos de coronavírus, né? Então é isso que nós, desde o início, desde a nossa proposta inicial, é o que nós estamos querendo fazer aqui em Rolândia. Na realidade, não é nós não estamos estimulando as pessoas a usar. Nós estamos somente querendo oferecer uma opção de tratamento para os pacientes com sintomas de coronavírus, para que esses pacientes diminuam a chance de evoluir os casos graves. Então, desde a publicação do protocolo da saúde, nós não alteramos nada, né? Seguimos em frente com o nosso protocolo, com as nossas orientações para os nossos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, todos os que estão atendendo lá no posto central, né? Permanece a mesma, não muda nada.
Tá aí, portanto. Prefeito, qual que é a diferença aí da hidroxicloroquina e da cloroquina?
A hidroxicloroquina é um análogo, ele é um medicamento derivado da cloroquina, que ele foi desenvolvido a partir da cloroquina e ele tem menos efeitos colaterais do que a cloroquina.
Ah, entendi.
É o mesmo medicamento praticamente.
Tá, entendi. 18:09. Doutor, foi publicado há pouco, né? A Organização Mundial da Saúde suspendeu nesta segunda-feira o uso de hidroxicloroquina em pesquisas que ela coordenava com cientistas em 100 países. A suspensão temporária foi tomada até que a segurança da droga seja revalidada. O que tem aí, doutor? Que a gente ouve muito, muita notícia, né? A gente sempre está falando isso de cloroquina aqui, parte dos médicos falam para usar, outra parte segue orientação para não usar por conta aí dos efeitos colaterais. E o senhor, né, como prefeito da cidade de Rolândia, também é como médico, também tem essa bagagem para falar para a gente como que é essa situação, quais fases é sendo usado, que autonomia o município ou a cidade que queira usar ou a Secretaria de Saúde dos municípios podem fazer o uso desse medicamento.
Aliás, é muito bom, Darcio, que você tenha tocado nesse assunto. Isso é excelente, é muito bom falar sobre essa decisão da Organização Mundial de Saúde. Eu até fico muito feliz, porque para que não haja nenhum mal-entendido com relação a isso. Na realidade, a Organização Mundial de Saúde proibiu a prescrição do medicamento. Ela suspendeu temporariamente os estudos feitos ao redor do mundo com o uso da hidroxicloroquina, isso por conta de um estudo que foi publicado a semana passada em um jornal bem conhecido pelos médicos, que chama The Lancet, que ele foi feito e que pelo resultado desse estudo, eles diziam que a hidroxicloroquina não é eficaz e que provocava alguns efeitos colaterais. Porém, a gente analisando o estudo, né, é o que eu sempre falo, você tem um estudo clínico, você não vai direto para o resultado. Você leia todo o estudo, como ele foi feito, de que maneira que foi feito, qual a metodologia. Esse estudo ele foi feito com pacientes internados da AISP. Esses pacientes eles estavam em estado grave, inclusive foi prescrito a hidroxicloroquina para pacientes aonde existia a contraindicação de usar o medicamento. Então é óbvio que aumentava os efeitos colaterais do uso desse medicamento. A nossa proposta, o que a gente propõe e o que vem sendo discutido, Darcy, é o uso da hidroxicloroquina precoce, do segundo ao quinto dia de sintomas. Né? Então, hoje, a gente sabe, as informações do Covid-19, elas chegam todos os dias, as atualizações. Nós temos aí 6 meses de conhecimento acumulado sobre a doença. O que a gente sabe hoje é que é uma doença que apresenta basicamente 3 fases. Primeira fase é quando o vírus entra no organismo da pessoa e se multiplica. Segunda fase, inflamatória, e a terceira fase é a fase da síndrome respiratória aguda grave. Se você tiver o medicamento da segunda fase em diante, ele não tem bons efeitos, bons resultados. Por quê? Porque a fase inflamatória, ela compromete o pulmão, por isso que a pessoa sente falta de ar, ela compromete a coagulação das pessoas, e ela são fases onde a chance da pessoa evoluir para o óbito é muito grande. Então a nossa proposta, a proposta de quem entende que na usada nos primeiros 5 dias, ela inibe a replicação viral, ela não permite que o vírus se multiplique dentro do organismo. E também tem uma ação anti-inflamatória, assim como ela age nos pacientes que usam para o lúpus e para artrite reumatoide. Então, se você inibe a atividade inflamatória, você não deixa o paciente evoluir para a segunda e para a terceira fase, que são as fases mais graves. E é essa a nossa intenção, Darcy. Por isso é que a gente sempre fala a respeito desses estudos, que na verdade me parece que eles querem muito mais desconstruir o medicamento do que falar a realidade do estudo, que são feitos na maioria das vezes pacientes hospitalizados e já em estado avançado. Eu volto a dizer, Darcy, eu não estou de maneira alguma, nós queremos estimular pessoas a usar o medicamento. Todos nós sabemos que é um medicamento que ainda está em estudo. Ele é utilizado há longo tempo, há 74 anos, para malária, e é no mesmo tempo para pacientes que têm lúpus e que têm artrite reumatoide. São pacientes que usam medicamento todos os dias, em alguns casos em dose dobrada, numa dose do que nós usamos para o tratamento do coronavírus, e ao longo de anos ou até a vida inteira. E nós propomos o tratamento para o coronavírus somente por 5 dias. Então, pode acontecer efeitos colaterais, mas você seleciona os pacientes, para isso que serve o protocolo. Você seleciona os pacientes de acordo com a idade, de acordo com o sintoma com que ele vai procurar o posto e de acordo com as suas comorbidades. Tem aqueles pacientes que não vão poder usar de maneira alguma e tem aqueles pacientes que se enquadram na opção de utilizar a hidroxicloroquina. Ao final da consulta, o paciente, aí ele é explicado o funcionamento, como que a hidroxicloroquina vai agir, quais são os efeitos colaterais possíveis, de uma maneira bem clara, bem honesta, bem esclarecida, e o paciente assina um termo de consentimento. Ele fala, não, eu quero ser tratado com hidroxicloroquina. Ele leva para casa o medicamento e isso não tem custo nenhum para ele. Então, Andrade, eu acho assim, isso é uma opinião minha, uma opinião pessoal. Infelizmente, esse medicamento ele foi muito mais politizado do que fala-se tanto em ciência, né? Mas eu acredito que deixaram a ciência como de fundo para que se politizasse demais esse medicamento. É um medicamento já conhecido do médico brasileiro, da medicina brasileira. Ninguém melhor do que o médico brasileiro conhece a cloroquina e a hidroxicloroquina e os seus efeitos. Ninguém melhor do que o médico brasileiro sabe lidar com esse medicamento. e é um medicamento barato, acessível. E é isso, por isso que nós resolvemos oferecer essa opção para as pessoas, para que as pessoas que não têm alto poder aquisitivo, as pessoas de baixo poder aquisitivo, possam ter uma opção de tratamento para não ter a sua doença agravada, né? Então eu fico bastante triste com essa polêmica, com o tamanho da polêmica que se criou com um medicamento que é utilizado no Brasil há 74 anos.
Tá aí, portanto, 18 e 17, acho que esse assunto da cloroquina, né, eu acho que foi bem esclarecedora, viu, prefeito, a fala do senhor aí, para quem tinha dúvida, né, mais de 70 anos já no Brasil, então, eu creio também, eu concordo com o senhor com essa questão da politização e vivemos não só uma crise de saúde pública, né, uma pandemia, né, mas sim também uma crise política, e eu acho que, infelizmente, está como pano de fundo toda essa questão também. Agora, eu queria falar uma coisa com o senhor, prefeito, sobre o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, comentava na semana passada, sobre o grande número, né, o aumento no número de casos de Covid-19 aqui no estado do Paraná. E ele foi questionado a respeito disso, né? A própria cidade de Londrina teve bastante aumento, a cidade de Cambé, Arapongas também, outras cidades da região. E ele comentava sobre os testes, né? Estão testando mais, obviamente, vai se ter mais resultados positivos, vão se descartar mais também. Como está essa situação dos testes na cidade de Rolândia, né? O teste para Covid, prefeito.
Pois então, Dacio, logo no início, isso há cerca de 40 dias atrás, um pouco mais, um pouco menos, nós fizemos um orçamento aqui para adquirir 25 mil testes, certo? Naquela ocasião, Dacio, nós cotamos o valor dos testes a R$ 8,00 cada teste. No dia seguinte, quando nós fomos fechar a compra, esses testes já estavam, eles já não queriam mais vender para a gente a R$ 8,00, queriam vender a R$ 180,00. Né? Veja só o absurdo que estão fazendo em meio à pandemia, em plena pandemia, inviabilizando praticamente a compra pelos governos, né? Principalmente os governos municipais, dos testes que possibilitariam a tomada de decisões por parte dos prefeitos com muito mais precisão e com muito mais segurança, né? Tanto para o poder público, principalmente para a população em geral. Então, inviabilizou a nossa compra, porque passar de para 180, isso é de uma insensibilidade sem tamanho. Então, nós adquirimos uma quantidade, nós recebemos uma quantidade do governo do estado e nós adquirimos uma quantidade. Só que nós decidimos, né, através da Secretaria de Saúde, da nossa equipe da Vigilância Sanitária, dos nossos técnicos, que como a quantidade é bem menor do que nós pensávamos e queríamos no início, então não vai ser possível uma testagem em grande escala. Nós vamos selecionar as pessoas, a maneira como vai ser feito esses testes, né? Então, isso vai ser indicado para alguns casos especiais. Você vê que no Brasil inteiro, de uma maneira geral, a orientação do Ministério da Saúde foi para fazer os testes somente nos casos internados e nos pacientes graves, né? Justamente pela escassez dos testes e pelo preço, pelo valor com que eles colocaram. Então, o que a gente tem hoje, né, o que nós temos hoje como critério para que a gente tome as decisões, até com relação à abertura do comércio, ao aumentar um pouquinho mais o rigor, né, do que vai abrir, do que não vai abrir, é o que nós temos de procura de pacientes com síndrome gripal no nosso posto central. Então, a quantidade de pessoas que vai até o posto central com síndrome gripal, isso é anotado, é avaliado dia após dia, e se houver um aumento súbito, um aumento brusco nesse número de casos, é que a gente vai avaliar se é o momento de se restringir um pouquinho mais ou não. Mas, por enquanto, graças a Deus, o que a gente tem é que o número de consultas de procura está estável, e é o que a gente sempre reforça para as pessoas que continuem tomando os cuidados, a utilização da máscara e as demais medidas que a gente sempre reforça, né? A conscientização, a responsabilidade das pessoas evitando as aglomerações para que a gente continue tendo possibilidade, né, de permitir que as pessoas trabalhem com as restrições, com os devidos cuidados, mas que o comércio fique aberto, dando para as pessoas prosseguirem o seu trabalho, né, com os cuidados, todas as orientações, mas que sigam trabalhando sem ter nenhum tipo de interrupção na sua rotina de trabalho diário.